Bezat Hashem, Moray Rabotai, Daf Tzadik Gimel Amud Beit, três linhas do fim do Daf, começando uma nova Mishnah. Fala a Mishnah, Sholeach Adam Yerech Leoved Kochavim. A pessoa pode mandar, enviar um pedaço de carne que vem da pata traseira do animal para um goi, mandar de presente para o goi. Cheguida na Shebetochá, mesmo que a pessoa não extraiu e tirou o Gide na Shebetochá dessa carne. Miprei chamou comunicar. Isso é permitido porque tem como perceber e ver que o Gide na Shebetochá ainda está lá. Agmará deduz das palavras da Mishnah Shleima in Hatuchalo. Somente se o pedaço Yerech está inteiro, somente se todo o pedaço de carne, toda a parte do animal está inteira, que é permitido dar para o goi. Hatuha lo. Porém, se essa carne já foi cortada em pedaços, isso é proibido. E a princípio, o motivo é que depois que a gente corta em pedaços, já não tem como mais perceber e ver se o guida nasce, se o nervo foi extraído ou não. Pergunta a Maraba Maikaskina. Qual é o costume neste local? Se, vamos falar, que se trata de uma cidade onde Eimachrizim, ou seja, não se anuncia. Isso quer dizer o seguinte, tem dois tipos de cidades. Tem aquelas cidades que quando os açougueiros pegam um animal, abrem o seu corpo, descobrem que o animal é uma treifá, ele tem um defeito nos órgãos internos, logo, ele não é kasher, é uma treifá. Então, essa carne, não é kasher, é vendida para um goi. Tem cidades onde não se anuncia que carne não kasher foi vendida para o goi. E por isso, é bem provável que os goim, eles têm carne que não é kasher. Porque a gente está falando de uma cidade onde todos os tabachim, todos os açougueiros, são judeus. Todos os fornecedores de carne só fornecem carne cachê. Mesmo assim, às vezes, eles encontram animais que são trifá, animais que a gente fez a escrita da maneira certa, mas eles têm defeitos internos. Logo, eles não são cachê. Essa carne é vendida para os goim e não se anuncia que no dia de hoje foi vendida carne não cachê para o goim. Por causa disso, todos os judeus da cidade compram somente carne no açougueiro e não compram carne da mão de um revendedor, da mão de um goi. Porque talvez esse goi está vendendo carne que é treifá. Uma vez que a carne treifá é passada para os goim, sem que isso seja anunciado. Em outras cidades, o costume é que quando isso acontece, se anuncia. Se anuncia que hoje foi encontrado um animal treifá e essa carne foi vendida para o goi. Logo, nos dias ou nas épocas onde isso não é anunciado, a gente pode ter certeza que toda a carne da cidade, inclusive aquela que está na mão do goi, é kashé, já que todos os fornecedores são kashé. Então vamos voltar à nossa Mishnah. Pergunta a Gmará, lembra como Sheinu Machrizim, se a gente está falando de uma cidade onde não se anuncia que a carne teria sido vendida para o goi, logo, nenhum judeu vai comprar carne da mão de um goi. Porque vimos que não pode se enviar carne depois que já foi cortada. Mesmo que a carne contém guida nashê. Mesmo assim, o goi pode comer e nenhum judeu vai comprar desse goi. Qual que é o problema? Vamos dizer então que se trata de uma cidade onde se anuncia que a carne treifá foi vendida para o goi. Logo, nas épocas onde não se anunciou, nas épocas quando não se anunciou, compram carne do goi e por isso não podemos enviar a carne da pata traseira se já foi cortada. Porque se ela já foi cortada, ele pode vender isso para um judeu e o judeu não vai conseguir perceber que essa carne contém o guida nashê. Sendo assim, pergunta a Gmará: Shleimá na milolijdorli, dechatichlei umazmilei. Então, sendo assim, não pode-se nem mesmo mandar o pedaço inteiro de carne. Porque pode ser que o goi vai cortar. E aí vai vender para o judeu, e o judeu não vai perceber que tem aqui Gidranashê. Então, resumindo, se tratando de uma cidade onde não se compra do goi, pode se mandar até mesmo cortado, e de uma cidade onde se compra do goi, não pode se mandar a carne inteira, porque o goi vai cortar e vai vender, e o judeu, o comprador, não vai perceber que ele está comendo. Responde, Agmará. E vai ter uma coxa, podemos explicar a nossa Mishnah quando ela se trata de um local onde se anuncia quando é encontrada carne taref, logo se compra carne dos goyim. Vem vai ter uma coxa e uma crise. Ou podemos explicar em uma outra opção que se trata de um local onde não se compra carne do goi. Ou seja, tem duas explicações para a nossa Mishnah. A primeira, e vai ter uma coxa e uma crise. Podemos explicar que a nossa Mishnah se trata de um local onde, quando tem carne trifá, se anuncia. E quando não se anunciou, pode-se comprar carne do goi. Mesmo assim, pode-se vender um pedaço de carne inteiro para o goi. E não temos a suspeita que ele vai cortar essa carne contendo guidanashê e vender para um judeu. Porque o corte feito por um goi é diferente do corte feito pelo judeu. Os judeus têm uma certa maneira como que eles cortam a carne por causa do guidanashê, e os goiim desconhecem isso. E por isso, se a carne já estiver cortada, facilmente o comprador vai poder perceber se ela foi cortada pelo goi ou pelo judeu que foi o fornecedor. Sendo assim, pode-se dar uma carne inteira para um goi. Se ele vender a carne inteira para o judeu vai ver o guidanashê. E se ela estiver cortada, o judeu vai perceber que foi o goi que cortou. Vem vai teima. A segunda resposta diz: Makom she'en makrizim. Que a nossa Mishnah se trata de um local onde não se anuncia quando encontra-se um animal trifá. Logo, o costume é que nunca se compra carne do goi. E mesmo assim, diz Agmará que não pode se vender a pata já cortada para o goi, porque mesmo que não se compra do goi, mas às vezes o goi está vendendo essa carne para um judeu na frente do fornecedor. E aí o comprador acha que se a carne não fosse kasher, o fornecedor ia se manifestar. E o fato que ele ficou em silêncio é uma prova que a carne é kasher. Para não acontecer esses enganos, a gente nunca vende uma pata traseira que já foi cortada para um goi. Vei vai teima. Uma outra explicação para a nossa Mishnah. Por que é proibido dar a carne cortada para o goi? Afinal de contas, o goi não vai poder vender para um judeu? Mishum de kagani vleledaitei. Porque a gente está enganando o goi. Ou seja, o goi, quando ele recebe uma pata traseira, que é uma carne muito boa, ele vai achar: olha como o judeu gosta de mim. Ele até mesmo me deu esse pedaço de carne que ele trabalhou muito para extrair o guidanashê. Enquanto, na verdade, isso não é verdade. A gente deu, não trabalhou em cima dessa carne muito tempo. A gente não extraiu o guidanashê. O goi está sendo enganado. É proibido enganar qualquer um, até mesmo um goi. Por isso, se a gente manda o pedaço inteiro, então ele vai ver que a gente não extraiu o guidanashê. Porém, se a gente vai mandar a carne cortada, a gente estaria se comportando de maneira enganosa, de maneira que a gente vai causar que o goi vai achar que eu trabalhei muito para dar esse presente para ele, enquanto isso não é verdade. E é proibido se comportar de maneira enganosa. Yamar Shmuel, como disse o Shmuel, Asur Lignov Databriot, é proibido roubar a consciência, gnevar data, ou seja, se comportar de maneira enganosa com relação às pessoas, a filha da Tosha Rukhavim, e até mesmo um goi também está incluso nisso. E não podemos enganar a ninguém, até mesmo um goi. Pergunta, fala Gmará. Vead Shmuel, lá beferu Shitman, ela bichlala Itmar. Essa lei, dita pelo Shmuel, não foi dita diretamente pelo Shmuel, e sim, a gente aprendeu de um comportamento do Shmuel. Qual que foi o episódio? De Shmuel Avaka Aver Bemavra. Uma vez o Shmuel estava cruzando um rio com uma jangada. Amar Elishma Ei Faisele Mabure. Ele falou para o seu ajudante dar algum pagamento para a pessoa que estava transportando ele nesta jangada. Paisei, ele realmente, o ajudante deu algo para o marinheiro lá. Veikpat Yushmuel não gostou, ficou bravo com alguma coisa. Mas tá Veikpat, por que o Shmuel ficou chateado? Amar Abai, explicou Abai, Tarnegoret Reifa Havai Veavanalei Bemar Deshkuta. O ajudante tinha uma galinha que não era kasher, era treifá, e ele deu para esse homem, e esse goi achou que recebeu carne kasher. Então, já que ele se comportou de maneira enganosa, de maneira que o goi achou que recebeu algo de maior valor, na verdade isso não é a realidade, o Shmuel ficou bravo. Daqui aprendemos que não podemos se comportar de maneira enganosa, até mesmo com um goi. Rava Amar, já o Rava diz, o episódio foi um pouco diferente. Anfeka Amar, ele acho que ele chama na mesiga. O mestre falou para que ele sirva ao goi um copo de vinho. E o ajudante entregou um copo de vinho não puro, e sim vinho misturado com água, que é menos valioso. O goi achou que recebeu um vinho mais valioso. Também nesse caso, ele se comportou de maneira enganosa com relação ao goi. Pergunta a Gemara, v'chi nichlal amai, por que é importante esclarecer que o Shmuel não disse isso claramente, e sim a gente aprendeu do comportamento do Shmuel que ele ficou nervoso? Fala Gemara, é importante frisar isso, porque pode ser que futuramente alguém vai discutir com isso e falar que não temos uma prova do episódio do Shmuel. Lemanda Martrefa vai Amarlei Amai Tishtai Sura. Porque segundo a primeira versão, que ele deu para o goi uma galinha não kasher, pode ser que o Shmuel se enervou não porque ele se comportou de maneira enganosa, e sim porque o seu ajudante não tinha jogado fora essa carne não kasher. A pessoa que tem uma carne não kasher deve imediatamente jogar fora e não guardar isso, porque sem querer a pessoa pode acabar comendo. E por isso o Shmuel se enervou. E segundo a outra versão, pode ser que o Shmuel se enervou porque ele instruiu o seu ajudante de dar vinho de mais valor, e ele se comportou de maneira diferente, ou seja, ele transgrediu a ordem do mestre, e por isso o Shmuel ficou bravo. Então, pode ser que futuramente alguém vai dizer que não temos uma prova do episódio de Shmuel, que é proibido se comportar de maneira enganosa com relação a um goi. De qualquer maneira, Tanya fala a Braita, aí a Reb Meir Omer dizia ao Reb Meir, Alessareva Adam lechaveró lissode flove odiabo sheno soed. Uma pessoa não deve ficar insistindo para que o seu amigo venha comer na casa dele, ou seja, não deve convidar o seu companheiro, quando na verdade ele sabe que o companheiro vai rejeitar o convite. Ele sabe que o companheiro tem comida em casa, etc. Ele simplesmente está convidando e insistindo para o outro achar que realmente ele quer convidar. Ou seja, na verdade, ele não quer convidar, ele não tem interesse que o outro venha na casa dele, mas já que ele sabe que o outro vai rejeitar o convite, então ele vai e convida e insiste. A pessoa, de novo, está se comportando de maneira enganosa, está agindo de uma maneira que o outro vai achar que ele quer convidá-lo, quando na verdade ele não quer. Ele não quer fazer esse favor para o outro. Ele simplesmente está agindo para que o outro se engane. Isso é proibido por Gnevadat. E assim também, Lo yarbelo betikrov veteodeo boshenom ekabel. A pessoa não deve dar um grande presente para o outro quando ele sabe que o outro vai rejeitar o presente. Ele já está fazendo isso para que o outro ache que ele queria dar esse presente. Ele não queria deu. E assim também, na época tinha-se barris de vinho em casa, e quando vinha uma visita importante, então se abria um barril novo. Mesmo que talvez o vinho vá acabar apodrecendo com o tempo, mas se abria um barril novo em honra da visita. Agora vem uma visita, a pessoa abre um barril, demonstrando que está honrando a visita, quando na verdade o vinho desse barril já foi vendido. Ou seja, ele não vai ter o prejuízo de perder o vinho, porque ele já tem um comprador para comprar esse vinho. Ele age de uma maneira que vai causar que o visitante vai achar que ele está honrando ele, quando na verdade ele não está fazendo isso. E assim também, Veloio Marlo, Sur Chemin de Pacricá. Sim, também ele não deve entregar um frasco de azeite e falar para o outro untar sua pele com esse azeite, enquanto na verdade o frasco está vazio. O outro vai achar que ele não sabia que o frasco estava vazio e ele ofereceu um frasco inteiro. Então ele não deve agir dessa maneira enganosa também. Veim, Mishur, Kodó, Mutar. Porém, se ele está fazendo isso, não para enganar o outro, e sim para demonstrar para as pessoas que estão lá quanto o outro é uma pessoa importante, se ele está fazendo isso pela honra do outro, isso é permitido. Pergunta Mará, Enei, como é que pode ser? Vá, Ula, e que libera a viúda. Uma vez, Ula foi para a casa da viúda. E ele abriu um barril novo, mesmo que esse barril estava vendido para... O vinho estava vendido para... Já tinha um comprador para esse vinho. Então, na verdade, a princípio, ele se comportou de maneira enganosa. Responde a Mará, pode ser que o Raviuda, ele avisou e falou, olha, eu estou abrindo o barril, mas não ache que eu estou abrindo o barril só por causa da sua honra e estou pegando o risco do vinho acabar se estragando. Não, eu já tenho um comprador que vai comprar esse vinho, de maneira que isso não é gnevadato. Mas tem uma outra explicação, diz, Shaniuda e Raviuda e Raviuda. O Ula e o Raviuda eram grandes amigos. Ou seja, o Raviuda, de qualquer maneira, mesmo se o vinho não tivesse um comprador, ele iria agir dessa maneira. Então, mesmo que nesse caso o vinho já estava, já tinha um comprador para o vinho, mas ele de qualquer maneira agiria dessa maneira, ele abriria um barril novo para o Ula, e por isso ele não se comportou de uma maneira enganosa. Tanravana, diz uma carta parecida. No costume era que quando ia se visitar um imutado, se levava uma garrafa de vinho. A pessoa não deve levar uma garrafa com pouco vinho, de maneira que o imutado vai achar que ele trouxe uma garrafa cheia. Ele não vai perceber que a garrafa já estava vazia. A pessoa não pode se comportar dessa maneira. Veloi maleno maim, me preenche mat eu. E assim também não deve levar uma garrafa com água em vez de vinho, e o outro vai achar que ele deu de presente uma garrafa de vinho. Vem Yesham, Haver Ir, Mutar. Porém, como vimos acima, se ele está fazendo isso não para enganar o imutado, e sim para mostrar para as pessoas que estão lá quanto essa pessoa é alguém honrado, então isso é permitido. Tanavara fará a Braita. Loim Kor Adam Haveró Sandal Shel Meta Bichal Shel Chaya. A pessoa não deve vender um calçado feito do couro de um animal que morreu naturalmente, enquanto o comprador acha que esse couro foi extraído de um animal que morreu através de uma shchita. Me preenche ali por dois motivos. Errado, me preenche Mateus. Em primeiro lugar, o couro de um animal que morreu naturalmente é de pior qualidade. Então, ele está enganando o comprador. Errado, me preenche Sakana. Em segundo lugar, um animal que morre naturalmente, pode ser que ele tenha doenças. E pode ser que essas doenças vão contaminar o couro e vão contaminar a pessoa. E por isso é algo perigoso e não deve-se, então, vender calçados de couro que foi saído de um animal que morreu naturalmente. A pessoa não deve enviar, dar de presente para o seu amigo um barril de vinho com uma pequena camada de azeite em cima. Uma CB errada, porque uma vez aconteceu um episódio, uma pessoa mandou para o seu amigo um barril de vinho com uma camada de um pouco de azeite em cima, ele convidou visitas, achando que o barril era de azeite, e as visitas vieram, e depois ele descobriu no meio da refeição que ele não tinha azeite para servir as visitas, e ele se asfixiou, se matou por causa da vergonha que ele ia passar das visitas. Ou seja, não deve-se, então aprendemos aqui que não deve-se mandar um barril de vinho com uma camada de azeite em cima. Tem outras explicações sobre esse episódio que não vem ao caso agora. Ve'en aurchim rasha'im liter mimash lifnehem libno libritos do barabait. As visitas, quando recebem uma porção, não podem dar da sua porção para os filhos do dono da casa. Ele não quer matar o chute. E vai lá. Somente se eles pedem antes a autorização do anfitrião do dono da casa. Uma CB errada, uma vez aconteceu um episódio de uma pessoa, Shizimen Shlosha Orchim Beshnei Batsot. Ele convidou três visitas e era um ano de seco, um ano de fome, não tinha assim muito pão. Viraram ali a refrente de Shalosh Beitzim. E ele só tinha três pedaços de pão, cada um no tamanho de uma beitzá, para servir as visitas. Ele pôs esses pedaços de pão durante as visitas. Babrosher Barabait, veio o filho do dono da casa, que estava com fome. Natalia Hanem Rekov Natalio, veio o primeiro, pegou o seu pedaço de pão e deu para a criança. Vechentili, Vechentilixi, assim, fizeram o segundo e o terceiro. Eles acharam que além do pão, vai ter mais comida. Então eles abriram mão do pão e deram para o filho do dono da casa. Ba Avim Shantinok, Matzao, Sheozeg Echad Befiv, Shtayim Be'ado. Veio o dono da casa e viu o seu filho com um pedaço de pão na boca e um pedaço em cada uma das mãos. Ele ficou com muita vergonha, porque agora ele não tinha mais nada para servir às visitas. Ravatou a carca, ele empurrou o filho, Vamet, e o filho morreu. Quando a mãe da criança viu isso, Altaragad, ela subiu no teto da casa, Venafla, e pulou lá de cima, e morreu, Vamet, ele morreu de angústia por causa que seu filho tinha morrido. Afu, quando o pai viu o que aconteceu com sua esposa e seu filho, Alaragad, também ele subiu no teto, Venafla, Vamet, e pulou e se matou. Amar Rebbe Eliezer ben Yaakov, diz então Rebbe Eliezer ben Yaakov, davar zen ergu shalosh nefashot Israel. Sobre esse comportamento, morreram três pessoas do povo de Israel. Maika Mashman, por que a Gemara traz todo esse episódio? O que isso nos ensina? De cura Rebbe Eliezer ben Yaakov, isso vem ensinar que na verdade quem ensinou isso é o Rebbe Eliezer ben Yaakov. Tadra Banan, a Gemara traz uma braita que menciona três leis diferentes. Está na Braita, A primeira lei. Hasholeach yerech lechavero. A pessoa que envia um yerech, a pata traseira do animal, para o seu amigo. Shleima. Ele não tzarich letole menagid. Anashe. Se o pedaço de carne está inteiro, então ele não precisa tirar o guida anashe. Porque o seu amigo vai receber o pedaço de carne e vai ver que ele tem guida anashe. Ele tem que ser extraído antes de comer. Já se a carne está cortada, não dá para ver que tem lá o nervo ciático, e por isso a pessoa antes tem que tirar o guindanashé e depois cortar. O bebê que eu já vi, já se a pessoa está dando essa carne para um goi, ben chatuchá, ben shlema, entra o guindanashé. Tanto se ele envia a carne inteira, tanto se ele envia a carne cortada, ele não precisa tirar o guida nashé e pode dar isso para o goi. Essa braita discorda da nossa Mishnah. Essa foi a primeira lei da braita. Segunda lei. Mipnei shnei dvarim amru en mochrim nevelot utreifot lovet kochavim. Por dois motivos é proibido vender carne não kasher para um goi. Echad mipnei shmat eu. Em primeiro lugar, porque você está enganando o goi compra de um judeu achando que a carne é kasher e é mais valorizada, enquanto ele está recebendo algo de menor valor. Ve'echad shema yachzor ve'mkeren Israel. E por outro lugar, por, em segundo lugar, a gente tem a suspeita que o goi vai revender essa carne não kasher para um judeu, e por isso não podemos vender carne não kasher para um goi. A terceira lei da Braita, v'lo'emar adam lo'ved k'chavim kachli bedinar ze basar. A pessoa não deve pedir para um goi, faz um favor, pega esse dinheiro e compra para mim carne. Me preenche de varim por dois motivos. É errado e preenche assim. Em primeiro lugar, às vezes o goi é desonesto, ele se comporta de maneira errada, ele vai vai forçar o vendedor a dar mais mercadoria por menos valor, etc. E errado, em segundo lugar, chama o mochim no revelou trefot. Talvez o vendedor vai vender para o goi carne não kasher e ele vai entregar isso para o judeu que ele enviou e assim não vai comer carne não kasher. A Gemara agora vai perguntar que, a princípio, essas leis se contradizem. Amar Mar, vimos no começo da Braita a seguinte lei. ובבית כחבים, בית שלב אבן חתוכה, אין צריך לטעור לי מנגיד אנשי. Quando si dà carne per un goi, non precisa si tirare un guida na chef, tanto sa carne está inteira, tanto sa carne está sendo dada cortada. Ma maschina, sobre qual cidade estamos se tratando? Novamente, como vimos no começo do DAF. E leva uma concha machrizim. Se a gente está falando de um local onde machrizim, logo o costume é que pode-se comprar carne do goi, já que todos os fornecedores são judeus. Então pode-se comprar carne do goi. Porque vimos que pode se dar para o goi carne que contém guida nashe quando ela está cortada. Já que não anunciaram hoje, nessa época, que tem carne não kasher na mão dos goi. Então os judeus vão comprar do goi. Pode ser que eles vão comprar esse pedaço de carne que tem guida nashe. Era pshita. Obviamente vamos concluir que essa frase dita na Braita, se trata de uma cidade onde em Machrizim, logo o costume é que nunca se compra carne do goi. E por isso eu posso dar para o goi uma carne cortada que contém guida nashe. Agora vamos analisar a segunda parte da Braita. Vimos na segunda parte que tem dois motivos pelos quais não podemos vender carne não kasher para um goi, errado em preenchital ou porque a gente está enganando o goi, errado em achar o que ele quer dizer. Em segundo lugar, a gente tem a suspeita que ele vai vender para um outro judeu. Pergunta a Gmará: vem uma como cheio de machrizim, haloatri, mesmo no menei. Se tratando de um local onde vem machrizim e o costume é que nunca se compra carne do goi, ele nunca vai vender essa carne para um judeu. Por que então a gente diz que não pode se vender carne não kasher para um goi? Ele apita, vem como cheio de machrizim. Conclusão é que essa frase, essa segunda frase da Mishnah, se trata de um local onde o costume é que quando tem algum problema de uma carne não kasher que é vendida para o goi, a gente anuncia. E geralmente, quando não tem esse aviso, a gente compra carne de goi. E por isso a gente não pode dar um pedaço de carne que tem que ter nasher para o goi. Ei, Maseifa, agora vamos analisar a terceira lei da nossa Braita. Por dois motivos, não deve-se enviar um goi para comprar carne com o meu dinheiro, ou porque ele vai agir de maneira desonesta. Em segundo lugar, talvez o açougueiro vai dar para ele carne não kasher e ele vai entregar isso para mim. Veio uma coxa machrizim e tentava treifar. Se tratando de uma cidade onde se anuncia que não tem carne de treifar que é dada para os goim, então, se realmente tivesse carne não kasher no açougue, ele iria avisar, iria anunciar. E o fato que não ouvimos o anúncio, ou seja, hoje não tem carne kasher no açougue, então por que eu não posso enviar o goi? Ele apita, mas como chama crise? Conclusão é que essa última frase se trata de um local onde não se anuncia. E temos a desconfiança que talvez ele tenha uma carne que é trifá e vai dar isso para o goi. Reixa de seifo, mas como chama crise? A conclusão é que a primeira e a terceira parte da Braita se trata de um lugar, onde em Machrizim, onde o costume é que quando a gente encontra um animal trifá, a gente vende para os goim sem anunciar, e assim também não se compra a carne dos goim. Metziata, e a segunda lei que vimos na Braita, Makom Shemachrizim, se trata de um local onde se anuncia, e por isso temos medo que o goi vai revender para um goi, para um yodi, porque se compra carne dos goi, a princípio é uma contradição. Amar vai falou vai, não, não tem nenhum problema. E reisha beseif makom shein machrizim. A primeira e a terceira parte da Braita realmente se tratam de uma cidade onde o costume é que em machrizim não se compra carne do goi. Metziata makom shein machrizim. E a lei, a segunda lei que vimos na Mishnah, que não podemos dar carne não kasher para um goi, porque talvez ele vai revender. Se trata de uma cidade onde Machrizim, onde se anuncia que não tem algum problema, de uma carne treifá, e por isso se compra carne do goi quando não tem esse aviso, e por isso a gente tem medo que o goi vai vender os pedaços de carne com o guida nashe para um judeu. Rava Amar. Já o Rava traz uma outra explicação para a Braita. Kulá bemakom shemachrizim. As três partes da Mishnah se tratam sobre a mesma situação. Sobre uma cidade onde, quando tem algum animal treifá, a gente vende para o goi e a gente anuncia. e geralmente se compra a carne do goi. Quando não tem um aviso especial que forneceu esse carne não kasher para os goi, então pode-se comprar a carne dos goi. Reisha Veseifa, como é que a gente vai explicar a primeira parte então da nossa Mishnah? A primeira parte falou que a gente pode dar um pedaço de carne com guida nasher para o goi. A princípio, se tratando de uma cidade onde se compra dos goi, isso é proibido. E assim também, Seifa, a última parte da Mishnah, a gente viu que não podemos enviar o goi para comprar carne para mim no açougue, porque o açougueiro vai dar para ele carne num cachê. A princípio, se não ouvimos o anúncio, então não tem carne num cachê. Sheikh Rizu se trata dessa cidade, porém, na época, no dia que anunciaram. Anunciaram, hoje encontramos um animal com um defeito interno, e essa carne não é cachê, foi vendida para os goi. Neste dia, realmente, foram ditas as leis. Que, em primeiro lugar, podemos dar para um goi carne com guida nashê, porque hoje ninguém vai comprar carne dos goi, já que tem um aviso. E assim também, não deve-se mandar um enviado goi comprar carne no açougue, porque pode ser que ele vai receber a carne não cachê, uma vez que tem uma carne não cachê na cidade. Metziata, já a segunda lei da Braita, Shelo Hichrizu, se trata nessa cidade, nas épocas onde não tem nenhum aviso, e por isso pode-se comprar carne do goi nessas épocas, e por isso temos medo que ele vai repassar a carne não cachê. Ravashi Amar, o Ravashi traz uma outra explicação. Kulav Makom She'el Machrizim, na verdade, toda a Braita, as três partes se tratam de uma cidade onde a gente vende carne e trifá para o goi sem avisar, logo não se compra carne do goi. O Metziata, como é então que a gente vai explicar a segunda lei da Mishnah? Porque a gente tem medo que o goi vai revender essa carne para um judeu se ninguém compra dos goi? Como vimos acima, existem situações onde o goi vende perante o fornecedor judeu e o comprador vai achar que a carne é kasher. Por isso, os sábios proibiram. Eichem Achrizina, pergunta a Gemara, nessas cidades onde todos os fornecedores são judeus e quando se encontra um animal terifá, eles avisam, anunciam que estão vendendo carne terifá para os goim? Como é que é feito esse anúncio? Amar Rav Yitzchak bar Yosef, fala Rav Yitzchak bar Yosef, nafal bisra lebei cheila. Temos na loja carne que é para os goim. Assim que é feito o anúncio. Pergunta Gemara, veleima nafal treifa lebei cheila. Por que a gente não diz no anúncio claramente temos carne de treifá, que não é caché, que pode ser vendida para os goim? Lozavne. Fala Gemara, assim a gente vai anunciar que essa carne não é caché, então os goim não vão comprar. Porque o goi não vai querer comprar algo que o judeu não quer comer. Mesmo que para o goi, na verdade, é permitido. Ele pode comer carne não caché. Mesmo assim, uma vez que ele foi anunciado que essa carne não é caché para a gente, o goi não vai querer comprar. Por isso, a gente fala que é uma carne que pode ser vendida para os goim. A gente não diz claramente que a carne é trifá e não é caché. Pergunta Gemara, ah, calma, eu. A princípio, dessa maneira, estamos enganando os goim, porque eles podem achar que a carne é kasher. Fala Gemara, inu de kamat nafshai. Não, nesse caso, não é que a gente está enganando os goim. Ele que está se enganando. Olha, ele está vendo que a gente está vendendo carne para o goi. Ele deve fazer raciocinar e entender que deve ser que a gente não quer comer essa carne. Não é que ativamente eu estou atuando, agindo de maneira enganosa. Eu simplesmente falo que essa carne pode ser vendida para os goim. Isso que o goi não verificou e perguntou, o problema é dele e não tem nenhum problema. Ou seja, aprendemos que quando eu ajo da maneira normal e o outro que se engana, não temos problema de um comportamento enganoso nestes casos. Que há, assim como o seguinte episódio. Marzutra Breder Avnachman, o Marzutra Breder Avnachman Avgazil, Misichra Lebemechosa. Ele estava indo da região de Sichra para Lebemechosa. Já Urava e Urav Safra, Avgato de Sichra, eles estavam indo de Lebemechosa para Sichra. Pago a Adade, no meio do caminho, eles se encontrarem. Husavar Leapeu de Cato, o Marzutra, ele achou que os dois sábios vieram receber ele. Amaru Ramulu Rabanan Etruach, Dato Kurehai, falou Marzutra, por que vocês tiveram tanto trabalho de vir até aqui para me receber? Amaru Rav Safra, falou Rav Safra, querido mestre, a gente honra o senhor muito, porém, eu vou falar a verdade. Anan Lava Dinan Decati, mas a gente saiu para ir para a região de Sichra, a gente não saiu da cidade para receber o Senhor, a gente não sabia que você estava vindo. E saiba que se a gente soubesse que o Senhor estava vindo, a gente iria até mais longe para te receber. Mas eu vou deixar claro que hoje a gente não veio te receber, e sim a gente saiu da cidade para ir para a região de Sichra. Ou seja, ele não queria agir de uma maneira que o outro vai achar que ele honrou enquanto ele não honrou. Amarli Rava, falou Rava para Rav Safra, mas está no Amarli Rach, deixa eu dar até. Por que você falou isso para o mestre? Você desonrou ele. Por que você deixa ele? Qual o problema? Que deixa ele entender que a gente veio honrar ele, por que não? Qual o problema? Amarli Rach Amatina. Ele falou: se eu ficasse quieto, isso seria um comportamento enganoso. Falou o Rava, não. E o Dekamatinash? Nesse caso, já que a gente não agiu de uma maneira enganosa, simplesmente a gente estava viajando. Ele que se enganou, ele que decidiu que a gente saiu para honrar ele. Nesse caso, já que não foi a gente que agiu, e sim ele que entendeu dessa maneira, isso não tem problema de gnivadat, não é um comportamento enganoso, uma vez que ele próprio que se enganou, e por isso nesse caso você poderia ter ficado calado. Assim também no nosso caso, a gente fala que essa carne é vendida para o goi, e se o goi achar que é kasher, isso é problema dele, a gente não se comportou de maneira desonesta. Baruch Adonai Olam, amém e amém.